Oi, gente. Boa tarde. Eu não vi a Tetê aqui, mas eu fiz questão de tirar algumas fotos para ela saber que eu estou com a camisa do Kiwi, e tirei duas fotos porque uma não aparece e a outra aparece a camisa inteira do Kiwi. E foi a Tetê que me deu. E hoje não podia não ser sem a camisa do Kiwi, tá? Então. Essa é a explicação para várias fotos e tal, porque camisa do Kiwi, fundamental. Cadê TT? Ah, meu Deus. Bom, boa tarde a vocês todos. Oi, Marinette, Rafael, Aline, Tarcísio, Cigefredo, Beatriz, Bruno, Leda, Eduardo, Daniel, Ana Cristina, Bruna, eu já vi que você está aqui, já disse que estava com a mão suando. Ana Cristina, Mari, que bom ver você aqui. Enfim, não é igual a como estava ontem, né? É diferente. Oi, Hugo, oi, Carlos Eduardo, Patrícia, já tinha te visto aqui, o Alisson, você que está aqui também, Giovana, Márcio. Enfim, Agnes, oi Agnes, Fabiola também está aqui, oi Fabiola, que bom que você está aqui. TT apareceu, TT, olha aqui, estou assim, tá? Com a camisa de Kiwi, ok? Então, porque hoje é um dia especial. Então, dado que hoje é um dia especial e eu estou com a camisa de Kiwi que a TT me deu, hoje também é um dia especial porque estão aqui. Está aqui a relação de todos vocês que me entregaram os exercícios, tá? Eu olhei todos eles, corrigi, e queria, antes de mais nada, explicar uma coisa para vocês. Espera aí que eu tenho que ajeitar a luz, porque a luz está ruim hoje, que ela está ao contrário. Porque, sei lá por quê, eu não soube ajeitar isso direito hoje. Ver se assim melhorou. Tá horrível. Espera aí, gente. Problemas técnicos de luz aqui. Então, deixa eu explicar para vocês o que rola aqui antes de eu dizer como é. Primeira coisa, tá? Que eu queria dizer para vocês. Tem 216 pessoas nesse momento nos assistindo. 49 de vocês entregaram os exercícios, o que é fantástico, que 49 de vocês tenham feito isso. Então, eu fiquei super feliz que 49 de vocês entregaram os exercícios. Eu tenho alguns destaques aqui. Eu não sei se ele está aqui, mas o Ailton Vendramini entregou um tratado sobre inflação de 14 páginas. Tá espetacular, tá muito, muito bem feito e serve quase que como uma espécie de apostila, porque eu fiquei assim, achei um espetáculo o que o Ailton entregou. Então, Ailton, parabéns, foi realmente espetacular o que você fez. O outro que entregou, eu vou fazer alguns destaques, tá? O Sandro, eu não sei se o Sandro tá aqui, mas eu fico tão contente quando o Sandro faz esses exercícios, porque eu sei que a vida dele é muito complicada. Ele tá lá com a filhinha dele, com a Emanuele, que é uma graça, que alguns de nós já tivemos a oportunidade de ver. Enfim, todo mundo tem a vida complicada, mas o Sandro entregou os exercícios e estão espetaculares os exercícios do Sandro também. Então eu queria dar um destaque para ele, porque os dele também estão muito, muito, muito bons. E vários de vocês estão excelentes, tá? Maurício, você que disse que estava com as mãos suando frio e não sei mais o que aqui, o seu exercício está espetacular. Adorei o jeito como você fez os gráficos com mão de arquiteto. Tá muito bom, muito bom. E todos vocês, assim, todos vocês. O que mais que eu tenho para destacar aqui? Tem a Cristiane Queiroz, eu não sei se ela está aqui com a gente. A Cristiane, eu descobri que ela mora aqui pertinho de mim, a Cris, ela mora em Williamsburg, que fica a 3 horas de onde eu moro, então ela está aqui nas redondezas. O Leandro Ferreira, não sei se ele está aqui, se ele não tiver, ele vai assistir, talvez o vídeo. Tarcísio pediu para eu desligar o e-mail, vou desligar o e-mail. Obrigada, Tarcísio. O seu tá muito bom também, Tarcísio. O seu tá ótimo. Patrícia, o seu também tá muito bom, tá? Então, e Bruna, o seu também tá. Eu sei que você não fez os gráficos, mas não tem problema. O seu também tá muito bom. E Hugo, o seu também tá muito bom. E Alisson, o seu também tá muito bom. Enfim, na minha lista aqui tem vários excelentes, mas eu não vou ler o nome de vocês um por um, porque é chato que expõe as outras pessoas. Mas eu queria destacar, em particular, as 14 páginas do Ailton, que merece destaque, e o excelente trabalho do Sandro. Espetacular. E o Leandro, que está em Londres, e vários de vocês foram muito legais, porque vários de vocês escreveram os bilhetinhos para mim nos exercícios, e eu achei isso muito bacana. Gostei muito. Munir, não existe essa história de buraco, porque agora eu vou explicar para vocês a história dos certificados, tá? Tem 3 certificados de 6 meses de curso. E eu vou explicar o que eles são. Eles são o seguinte: aquelas pessoas que estão aqui desde o início, ou quase que desde o início, acompanhando. Não aparece o Kiwi, gente, nessa tela. Vou botar assim. Pronto. Aquelas pessoas que estão aqui no canal desde o início, ou quase que desde o início, acompanhando tudo e fazendo. Essa foi a segunda leva de exercícios que eu passei, mas eu já passei uma outra leva que era até mais difícil, num certo sentido, porque tratava de kiwi, kiwi, e tratava de outras coisas também, que, enfim, outros temas também igualmente complicados. E vocês tentaram, vocês fizeram, vocês estão aqui todo o tempo, vocês fazem perguntas, vocês participam, e vocês é que me deram a animação de continuar isso aqui. Por causa de vocês que eu continuei isso aqui, e é por causa de vocês que isso daqui acabou se transformando num livro que vai ser lançado exatamente há 1 semana do dia de hoje. Então, vocês que estão aqui desde o princípio, vocês que estão aqui empenhados desde o princípio, para vocês tem um certificado especial. Certificado de vocês é o certificado de 6 meses Golden Kiwi. Tá? Para quem não sabe quem é Golden Kiwi é o kiwi amarelinho. Ele não é verdinho, ele é amarelinho, mas ele tem muita vitamina C. Ele é muito bom. Ele é mais docinho do que o kiwi normal. Ele é um pouquinho menos ácido do que o kiwi normal. E eu tenho comido muito Golden Kiwi, gente, aqui, porque eles estão abundantes no mercado. Então, toda vez que eu vou ao supermercado, eu compro um monte de Golden Kiwi. Estou comendo Golden Kiwi direto. Então, este certificado especial aqui é de vocês. E sim, vocês são vocês mesmos. Vocês que se identificam com o que eu acabei de dizer. Você, Aline. Você, Alisson. Você, Maurício. Você, Patrícia. Você, Tetê. Você, Bruna. Você, eu vou esquecer, gente, tá? Você, Sigifredo, você tá aqui desde sempre. Você, Hugo, você, Agnes, você, Marinette, você, Ana Cristina, o Aníbal MMT recebe o certificado Golden Kiwi de 6 meses no canal. Tô com saudade do Aníbal, ele não tá aqui hoje. É uma pena, mas ele vai acabar sabendo que ele recebeu o certificado Golden Kiwi. Gente, tá aqui, ó. Isso aqui depois eu vou tirar foto, vou botar lá no Twitter para vocês poderem colocar o nome de vocês. Claro que você também, Tarcísio, você também, e Péricles, você também tá no certificado Golden Kiwi, tá? Tem vários de vocês no Golden Kiwi aqui que eu não mencionei. Então, para vocês todos, certificado Golden Kiwi. Depois nós temos o certificado de 6 meses Kiwi, tá? Que é esse daqui. O certificado de 6 meses Kiwi, ele não é igual ao certificado de 6 meses Golden Kiwi, mas ele também vai para todos aqueles que se empenharam e que estão aqui e que vieram depois, mas que se colaram no canal de alguma maneira. E Lucas, sim, você, o seu certificado é Golden Kiwi. Se acabaram sim, ficando aqui, vieram uma primeira vez, acabaram ficando. E bom, eu sou muito grata por isso e para vocês o certificado Kiwi. É, de 6 meses do canal, tá? Por fim, gente, quem acha que não vai receber certificado, vai receber certificado. Todo mundo aqui vai receber certificado. Ou é o Golden Kiwi, ou é o Kiwi, ou é esse que vem agora. E esse também é importante, tá? É um belo certificado. Esse é o certificado Melancia. O certificado melancia é para aquelas pessoas que não sabem o que é kiwi ainda. Não a fruta, não. Não é isso aqui. Não é disso aqui que eu estou falando. É para quem não sabe ainda o que é kiwi. Porque quem não sabe ainda o que é kiwi e tem que ir lá procurar ou precisa fazer uma pergunta e tal, é ótimo que vocês façam isso. Ótimo. Mas assim, vocês estão começando aqui no canal, então para vocês é o certificado melancia. Agora, o certificado melancia, ele é especial, porque ele tem uma música associada a ele. Então, ele também é um certificado especial e tem uma espécie de significado especial para mim. Foi a primeira música pós-férias que eu pus para vocês aqui no canal, a música do Harry Styles, Watermelon Sugar High. Se der na telha, eu boto para ouvir de novo hoje. Mas, enfim, o certificado Melancia é um certificado especial, tá, gente? Super especial. Então, temos 3 certificados. Esses 3 certificados, certificado Golden Kiwi, certificado Kiwi, certificado Melancia, serão postados no Twitter. E tem aqui uma linha para vocês escreverem o nome de vocês. Eu sei que vai ter gente aí, vocês que vão ac acabar querendo escrever o nome de vocês nos 3 certificados, tá valendo, não tem problema não. É isso, tá? Então, eu queria dizer isso, queria dizer que eu fiquei muito feliz com o desempenho de vocês nos exercícios. De um modo geral, todo mundo foi muito bem, nos exercícios e todo mundo respondeu muito bem as perguntas. Lembrando que as perguntas eram: primeiro, definir o que era inflação; segundo, definir o que era um índice de preços; terceiro, comentar e mostrar por meio de gráficos quais eram os determinantes da inflação. Tarcísio, para você não é certificado melancia, não. Para você é certificado Golden Kiwi, tá? Você pode botar melancia aí se você quiser, mas não é certificado melancia o seu. E a terceira pergunta foi sobre os determinantes e os gráficos e tal. E a quarta pergunta, já falo sobre isso, Márcio. Deixa eu parar até um minutinho aqui. E a quarta pergunta, que foi sobre o impacto do câmbio na inflação, que eu achei que fosse, talvez, confundir alguns de vocês, de um modo geral, todo mundo também soube responder corretamente. Então, fiquei super feliz com isso, porque com certeza vocês estão todos entendendo bastante bem e conseguindo acompanhar bastante bem algumas dessas coisas que para alguns de vocês é familiar, mas para outros de vocês não é em absoluto. O Márcio está perguntando se não vai ter um certificado brócolis. Tem um problema com certificado brócolis, tá? Primeiro que o brócolis não é uma fruta, então ele não se encaixa. Assim, eu não consigo desenhar. Olha que legal que ficou isso aqui, gente. Na boa. Você consegue desenhar, ó, os kiwis e as melancias. E eles são quase iguais, tá vendo? Os kiwis, golden, kiwi normal, melancia, eles são quase iguais. O brócolis ia destoar, Márcio. Então, eu achei que o brócolis não cabia. A outra razão que não tem brócolis é que o brócolis ele tem outro significado para nós, né? O brócolis é um fractal e, como vocês viram na reportagem da BBC, tem muita gente estudando as propriedades do brócolis, em especial de um tipo particular de brócolis, para entender o desenho geométrico intrincado de um brócolis e, a partir daí, usá-lo para coisas diversas, inclusive para coisas relativas à astronomia, o que é realmente um espetáculo. Então, o brócolis, ele é uma espécie de au concours, assim. A gente ainda não chegou no brócolis. Eu acho que quando o canal completar 1 ano, a gente pode pensar em certificado de brócolis. Mas, por enquanto, a gente tem golden kiwi, kiwi e melancia, tá? Então, só para ficar nessa explicação. Patrícia, isso é um limão, não serve como golden kiwi. Mas se você quiser usar, tudo bem. Mas é claramente um limão, tá? É siciliano até, pelo fato dele ser amarelinho. E, Cristiane, eu acho que sim. Eu acho que eu fiz uma postagem desse artigo. Eu fiz certamente um retweet desse artigo da BBC sobre o brócolis. Com certeza. E a Bruna tem razão, o desenho do brócolis fica parecendo uma árvore. Os certificados vão pro Twitter logo depois que a gente encerrar a transmissão de hoje, que vai ser curta, tá, gente? Porque a semana foi muito, muito, muito cheia de coisa. A semana que vem também vai ser muito cheia de coisa, mas vai ter mais transmissão do que essa semana que não teve, né? Essa primeira da semana. Então, na semana que vem, eu vou fazer transmissão na segunda, vou tentar fazer uma na terça, vou tentar fazer uma na quarta e a ver o que acontece na quinta-feira. Na sexta, de toda maneira, é o dia do lançamento do livro e às 5 da tarde vai ser, no, não vai ser aqui nesse canal, vai ser no canal da Intrínseca. É chato porque a camisa não aparece, a gente fica muito perto da tela. Vai ser no canal do YouTube da Intrínseca, vai ter o bate-papo entre eu e o Dr. Drauzio Varella, que é uma imensa honra enfim, que o lançamento do livro se dê assim, dessa maneira. Eu não tenho o livro ainda para mostrar para vocês, não chegou ainda para mim, então gostaria que tivesse chegado para eu poder mostrar, mas não tenho, não posso mostrar. Então continua todo mundo no suspense, inclusive eu, que já sei como está o livro, mas ainda não vi o livro impresso e sempre tem uma ansiedade assim quando a gente faz um livro. Deixa eu falar um pouco das respostas dos exercícios, tá? Então a primeira pergunta era o que é inflação. Eu achei muito legal, porque tanto na primeira pergunta quanto na segunda, vários de vocês foram no site do IBGE para buscar as fontes, direto na fonte. Então, vocês foram diretamente no site, vários de vocês foram diretamente no site do IBGE para procurar as definições do que é inflação e do que é o IPCA. E alguns de vocês escreveram que estava no site do IBGE, mas alguns de vocês usaram suas próprias palavras para explicar o que é inflação e o que é um índice de preços, e eu achei isso muito legal. Mas, de modo geral, eu acho que vocês entenderam perfeitamente bem o que é inflação no final, ou seja, aquilo que eu venho explicando para vocês. Inflação é um processo de alta generalizada do nível de preços. Não é um aumento de um preço ou de alguns preços apenas. É o conjunto. É quando você tem o nível geral de preços na economia subindo. Um índice de preços, como a gente também já falou aqui várias vezes, é uma maneira de você tentar medir a inflação. E você faz isso elaborando, primeiro, uma cesta de consumo de bens e serviços. Então, não são só produtos que você compra, são serviços também, né? Então, entra, por exemplo, no índice de preços, o custo de você ir a um restaurante, entra o custo de cabeleireiro, entra, enfim, uma série de outros serviços que a gente consome. Então, isso está no índice de preço ao consumidor. Então, são bens e serviços. E esses bens e serviços, eles são ponderados. Eles são ponderados de forma a captar o quão representativos eles são na cesta de consumo média das pessoas no Brasil. Como se trata de uma média, como se trata de uma ponderação baseada numa média daquilo que é considerado mais ou menos representativo do padrão de consumo da brasileira e do brasileiro de um modo geral, é evidente que o índice de preços ele é uma medida geral da inflação, mas cada um sente a inflação a seu modo. Porque o que você consome, aquilo que você compra de bens e serviços, com o peso que você dá a essas coisas em particular, não é necessariamente igual ao peso disso tudo no IPCA, tá? É por essa razão, e agora vocês já sabem, vocês que já são praticamente economistas, todos vocês, alguns de vocês de fato são economistas, mas vocês aqui que já são praticamente economistas já podem explicar para a mãe de vocês, para o pai de vocês, para a avó de vocês, para o irmão de vocês, para o tio de vocês, para alguém da família de vocês, porque essa pergunta sempre surge, para mim sempre surgiu, que é a pergunta assim. Eu não entendo como que a inflação pode estar tão baixa se eu vou ao supermercado e tudo aumentou. Essa é clássica. E a maneira de explicar é: o supermercado e o que lá está não é representativo do índice de preços, é um pedaço do índice de preços. Tem toda uma gama de bens e serviços que não estão dentro do supermercado e que são captados no índice de preços. E como isso daí é ponderado e transformado numa média, no fim das contas, o índice de preços vai refletir uma realidade agregada, não vai refletir uma realidade individual. Tá? Então, cada um na realidade tem a sua inflação. Só que, como país, a gente não pode funcionar dessa forma. A gente precisa ter um modo de medir os preços de uma maneira agregada, para a gente então poder medir a inflação. A inflação nada mais é do que a variação do índice de preços, e alguns de vocês disseram isso claramente no exercício de vocês. Giovana, deixa eu dar um parabéns para você, eu gostei muito dos seus exercícios, eles vieram quebrados, assim, cada questão em uma parte, mas eles foram muito bem feitos. Eu gostei muito de vê-los, já que você apareceu aqui na tela. Eu parei a tela, gente. Deixa eu. Ok. Bom, então, o André está fazendo uma pergunta que eu já vou responder para ele. André, também adorei seus exercícios. André, nós nos vimos ontem. No Bora Saber, tem vários de vocês. Fiquei tão feliz de ver vocês lá no Bora Saber, foi muito bacana poder interagir com vocês diretamente. Para quem não sabe o que eu estou falando, deixa para lá. Mas o André está fazendo uma pergunta aqui, eu vou responder porque tem a ver com o que eu estou dizendo. O André pergunta assim: aumento de preço geral em uma categoria de produtos pode ser considerada inflação? Por exemplo, aumento nos frigo, no Imagino que você se refira aqui a carnes e coisas desse gênero, né? Pela pergunta que você está fazendo. Não, tá? Quando eu falo em aumento geral de preços, o que eu estou falando é que todos os preços estão subindo, ou uma grande, vastíssima maioria dos preços estão subindo e são preços de produtos e serviços muito distintos. O que tipicamente acontece é outra coisa, eu já vou falar sobre isso em um momento para voltar à sua pergunta, mas o que eu vinha dizendo antes disso é que a inflação, portanto, ela é a variação entre um período e outro desse índice de preços. Então, a inflação pode ser medida de forma mensal, a inflação pode ser medida de forma bimestral, trimestral, semestral, anual, enfim, de várias formas. Quando a gente define uma meta de inflação, como a gente faz no Brasil, a gente define a meta de inflação por ano. Então, a inflação que nos interessa é a variação do índice de preços entre dezembro do ano corrente e dezembro do ano imediatamente anterior. Tá? Essa é a inflação que nos importa quando a gente pensa na meta de inflação. Então, é essa variação aí do índice de preços que nos interessa. E muitas vezes a gente faz um outro tipo de conta, que é o seguinte, por exemplo, saiu a inflação do mês de, sei lá, não saiu a de setembro ainda, mas saiu, claro que setembro ainda não acabou, mas saiu a inflação do mês de agosto. E foi, quando sai a inflação do mês, quando o IPCA divulga a inflação do mês, o IPCA está divulgando a inflação do mês de agosto de 2020 em relação ao mês de julho de 2020, a inflação mensal, tá? Aí tem duas coisas que você pode fazer com essa inflação. Você pode olhar para essa inflação em 12 meses, então é pegar, remontar o índice de preços e olhar para a inflação, para o que aconteceu com o índice de preços entre agosto de 2020 e agosto de 2019, e aí você tem a inflação em um ano, mas o ano sendo medido entre agosto e agosto, tá? Isso você pode fazer para qualquer mês do ano. Ou você pode pegar aquela taxa de inflação e anualizar aquela taxa de inflação. O que é anualizar? É você pegar aquele índice mensal e você fizer uma hipótese de que dali para frente a inflação vai ser igual àquela todo mês, tá? Se você fizer isso, vai te dar um outro número, mas pode te dar uma espécie de. Pode ou não, tá? Pode ser um equívoco total fazer isso, mas algumas vezes é útil para te dar uma noção de qual é um possível cenário de tendência da inflação, tá? Como é que você anualiza a inflação? É uma conta, tá, gente? É como se fosse uma conta de juros compostos em 12 meses, que não tem a menor ideia do que eu estou falando, não tem importância. Mas o ponto é esse. Então, isso é inflação definida a partir do índice de preços, e o índice de preços eu já disse a vocês o que é. Os determinantes da inflação, na verdade, naquela última transmissão que eu havia feito antes de passar os exercícios para vocês, eu já tinha falado de vários determinantes da inflação para vocês. A gente falou sobre o efeito das expectativas de inflação sobre a inflação, a gente falou sobre os efeitos de choques de oferta na inflação, a gente falou sobre o efeito de choques de demanda na inflação, a gente falou um pouco sobre, pensando no lado da oferta, quando você tem aumentos de custos das empresas, se essas empresas são capazes de repassar esse aumento de custos para o bem final que elas produzem. A gente viu, portanto, como que a inflação pode vir de um aumento do lado do custo da produção. Então, isso acontece. Então, por exemplo, uma situação em que a economia está muito aquecida, mercado de trabalho está indo muito bem, a taxa de desemprego está muito baixa. Nessas situações, porque no mercado de trabalho você também tem demanda e oferta, para você conseguir atrair, não é a situação do Brasil atual. Mas no passado a gente já passou por essas situações. Então, quando a taxa de desemprego está muito baixa, para que as empresas consigam atrair trabalhadores, se elas estão procurando no pessoas, novos funcionários, elas vão ter que jogar os salários para cima para conseguir atrair as pessoas. Então, esse aumento de salário é um aumento de custo para a empresa. E no momento em que você tem um aumento de salário, um aumento de custo, isso pode se traduzir em maior inflação se a empresa repassar uma parte desse custo para os preços. Então, você tem pressões inflacionárias que vêm desse lado. Você também tem pressões inflacionárias que vêm do lado da demanda. Por exemplo, se o consumo aumenta, se o investimento aumenta ou se os gastos do governo aumentam. Só lembrando a vocês quais são os componentes da demanda interna. Lembra? Isso é do basicão. A gente tinha lá que a renda da economia é igual ao consumo agregado mais o investimento agregado mais os gastos do governo mais as exportações menos as importações. Tirando fora as exportações e as importações, porque isso é o lado do setor externo da economia, consumo mais investimento mais gasto do governo, como a gente já viu, isso é o que a gente chama de absorção interna, tá? Ou, se a gente quiser, demanda interna. Tem muita gente que usa esses termos de forma intercambiável. Então, se você pensar assim, consumo mais investimento mais gasto do governo, qualquer um desses itens estiver subindo mais, você vai estar levando a demanda para cima. E um aumento de demanda, um aumento geral da demanda, pode levar a um aumento de inflação. Por isso que se fala que aumento de gasto pode levar a aumento de inflação, tá? É, claro que para isso acontecer, você precisa estar com um outro tipo de situação econômica, não com a economia toda desarranjada e coitada, meio caindo aos pedaços, como você tem hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil, a gente não consegue pensar nesses canais inflacionários tanto, porque a realidade é que a gente está com 25 milhões de desempregados no país, então certamente não tem pressão via salário. Na verdade, o que está acontecendo com salários é o oposto: os salários estão caindo, então não tem pressão via salário, tampouco tem pressão tão grande assim na demanda via gasto do governo, porque a demanda está deprimida. Então, essa é a situação. Voltando então à pergunta do André, isso tudo não significa que você não possa ter um grupo de produtos relacionados a algum setor que não estejam sofrendo altas de preços, sem que os outros preços estejam aumentando. Então, você pode ter a seguinte situação: os outros preços da economia estão caindo, estão estáveis, estão meio parados, ou estão fazendo qualquer outra coisa lá, mas não estão subindo. Mas você tem um grupo de produtos que estão em alta. Isso configura inflação? Não na definição de inflação que a gente acabou de mencionar e que vocês próprios deram a definição no exercício que vocês entregaram, tá? Então, a inflação vem de uma alta generalizada de preços. Um grupo específico de produtos está aumentando de preços, não é uma alta generalizada, é um grupo específico. No entanto, muita gente vai sentir aquilo como uma alta inflacionária, principalmente se aqueles produtos que estiverem subindo de preço compuserem para essas pessoas uma grande parte daquilo que elas consomem. Ainda que a nível agregado não seja uma grande parte do índice de preços, pode ser uma grande parte daquilo que as pessoas consomem. Portanto, elas vão sentir isso como um efeito inflacionário, tá? Então, a inflação tem esse aspecto. Quer dizer, quando a gente está pensando na inflação em termos de uma medida do que está acontecendo macroeconomicamente falando com a economia, ela tem para nós o sentido de dar norte, orientar a política econômica. Então, a gente mede inflação e a gente olha para o IPCA e usa o IPCA a partir do qual a gente mede a inflação para definir os rumos da política monetária. E às vezes o rumo da política fiscal, se os rumos da política fiscal estiverem muito desencontrados com aquilo que está acontecendo com a inflação. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a nível microeconômico, como você sente uma alta de preços de uma determinada gama de produtos na sua vida, tá? E isso é um pouco diferente, porque aí a gente está tratando mais do efeito microeconômico de altas concentradas de preços e não do efeito macroeconômico de altas generalizadas de preços. Tá? Então, tem uma distinção importante aqui a se fazer no que diz respeito à política econômica. No que diz respeito à vida das pessoas, é claro que uma alta forte de preços de alimentos em geral vai abalar todo mundo e vai ter sim um efeito sobre as pessoas mais pobres. Eu me lembro que quando eu falei sobre preços de alimentos naquela última transmissão que a gente fez, na semana passada, na última sexta-feira, eu acho, né? Acho que foi isso. Quando a gente falou sobre. Foi na sexta. Quando a gente falou sobre isso na sexta-feira, alguém perguntou sobre: ah, mas como é que funciona? Como é que a gente então trata a inflação quando você tem, por exemplo, altas de preços de alimentos, sabendo que isso daí vai resultar numa inflação para faixas de renda mais baixas, mais elevada, porque essas faixas de renda mais baixas consomem muitos alimentos, assim, é o item que mais pesa na realidade para essas pessoas. A gente tem índices de preço para baixa renda. A gente tem. A Fundação Getúlio Vargas publica esses índices de preço, se vocês quiserem ir lá olhar. E sim, eles são bem diferentes do IPCA, tá? Principalmente quando você está tendo uma alta de alimentos. Então, você consegue. Agora, o que é importante saber aqui é o seguinte: é que você orienta a política macroeconômica a partir de um índice agregado e mais abrangente, mais geral para a economia como um todo. No entanto, você também acompanha esses outros tipos de índice de preços, principalmente se você quer ver como é que a inflação está tendo impactos distributivos e quão preocupados nós devemos estar com esses impactos distributivos, a partir desses índices de preços que captam melhor aquilo que é o consumo de uma pessoa de renda mais baixa ou de famílias de renda mais baixa. Tá? Então, esses índices de preço, eles existem no Brasil. Eu queria deixar isso claro só para que vocês soubessem. Deixa eu ver se tem perguntas de vocês aqui. André, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A Leda está fazendo uma pergunta aqui, eu vou voltar a essa. E o Maurício tem uma pergunta também, tá? A Leda faz uma pergunta aqui sobre estoques, e a falta de estoques regulatórios, e no caso dos alimentos, grãos, né? No caso, se isso pode causar inflação. E não é que isso cause inflação, isso deixa o país vulnerável, tá? Então, como a gente falava na sexta-feira passada, o que que acontece? Se você tem, e de novo, antes, uma coisa curiosa aqui, só para falar para vocês. Antes de entrar, por isso que a live atrasou, por isso que a transmissão atrasou, porque eu tinha combinado uma conversa com o Átila antes, a gente se fala, volta e meia. Eu tinha combinado uma conversa com ele, e no meio da conversa lá, a gente estava falando um pouco sobre essa história de segurança alimentar. E eu queria lembrar vocês que a transmissão em que eu falei muito sobre segurança alimentar, e aliás o Átila também falou, foi uma que nós dois fizemos juntos aqui no canal. Teve uma que a gente fez no canal dele, teve uma que a gente fez nesse canal aqui. Então, aqui no canal, a gente fez uma conversa nós dois em que surgiu o assunto segurança alimentar. Isso foi lá atrás, tá? Foi em abril ou maio, em abril, se não me engano. E hoje eu estava lembrando ele duas coisas que a gente até comentou, e se não me engano, nessa mesma transmissão, ou nas duas transmissões que nós fizemos juntos. Uma foi a questão da segurança alimentar e a outra foi a questão das quarentenas intermitentes. A questão da segurança alimentar, a gente comentava no contexto dos frigoríficos, e pensando assim, o que que ia acontecer, porque os frigoríficos, e depois aconteceu exatamente o que a gente falou naquela transmissão, que os frigoríficos não tinham regras sanitárias adequadas, assim, né, nos locais de trabalho, que as pessoas iam acabar se infectando com Covid, e frigoríficos iam fechar, e ia dar uma confusão. E foi isso que aconteceu, de fato, isso aconteceu. E para além disso, a gente falou um pouco sobre segurança alimentar de um modo mais geral, mas a gente não entrou muito a fundo nisso porque não era o tema era outro. Mas eu queria só relembrar isso, porque isso tem a ver com a história dos estoques regulatórios, Leda, no seguinte sentido. Numa situação de pandemia, onde há muita incerteza e em que as pessoas vão naturalmente, por causa da incerteza, mudar os seus padrões de consumo, alimentos passam a ser absolutamente estratégicos e fundamentais. É como numa situação de guerra, tá? Uma forma diferente, evidentemente, porque uma pandemia não é uma guerra, mas é como numa guerra. Segurança alimentar é uma política de segurança nacional. Tanto que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a manutenção de estoques regulatórios é vista como uma que de estoques de alimentos, né, grãos e tal, regulatórios, é vista como uma questão de segurança nacional. No Brasil, nós tínhamos essa política também, nós tínhamos essa visão. Nós abandonamos essa visão, começamos a abandonar essa visão em 2016, porque, só para relembrar vocês o contexto, o Brasil tinha enfrentado em 2015 e 2016, naqueles 2 anos, duas recessões muito fortes. E por conta dessas recessões muito fortes, o Brasil resolveu achar outros caminhos para tentar impulsionar a economia. E um dos caminhos, que foi absolutamente errado, foi a venda desses estoques regulatórios, a venda tanto no mercado interno quanto no mercado externo, principalmente no mercado externo, que reduziu muito esses estoques regulatórios, e uma vez que eles foram mexidos, eles continuaram sendo mexidos. Hoje, a gente não tem mais esses estoques regulatórios, o que foi um grande erro de política econômica. Foi uma visão muito de curto prazo para tentar sair de uma recessão brutal que você estava enfrentando por meio de exportação, e foi errada. Foi uma política absolutamente errada do ponto de vista de longo prazo, porque você abandonou um colchão de segurança de extremo. Não tê-los não causa inflação. O que causa inflação, ou no caso, o que causa o aumento do preço dos alimentos, esses principalmente que a gente não mais estoca, é que a gente fica numa extrema dependência do mercado internacional. O que o estoque regulatório nos possibilita é não ter essa extrema dependência do mercado internacional. Mas a partir do momento, das flutuações de preços de alimentos no mercado internacional, mas a partir do momento em que você deixa de ter esses estoques e, portanto, se sujeita às oscilações de preços nos mercados internacionais, e quando esses mercados internacionais estão afetados por uma porção de coisas relativas à pandemia, sobretudo países que são grandes exportadores de alimentos e que estão restringindo exportação, como eu falava na sexta-feira passada, você se abre para essa possibilidade de que a ausência de estoques regulatórios vai acabar causando uma pressão nos preços internos de produtos que você importa, porque você vai ter que importá-los a esse preço internacional mais alto. E, em cima disso, você ainda vai pagar mais, porque houve uma desvalorização do real, e o efeito do câmbio sobre as importações é de torná-las mais caras em reais, né? Porque se você compra em dólares, aquilo que você compra como importador, o comércio internacional, ele é cotado todo ele, denominado todo ele em dólares. Então você compra, por exemplo, arroz no mercado internacional em dólares. Você é uma empresa importadora. Você pagou, o custo daquilo. Em reais, o preço daquilo é mais alto agora que o real se desvalorizou, que lembra o que é uma desvalorização. Para cada dólar, você precisa cada vez de mais reais quando o câmbio se desvaloriza. Então, em reais, o preço daquele produto sobe naturalmente por causa da desvalorização. Então, você pega um efeito duplo aqui, porque você pega, de um lado, o efeito da alta em dólar já no mercado internacional, porque há escassez de arroz, por exemplo, ou daquele determinado produto. Então, isso daí já te afeta. E número dois, a desvalorização é uma espécie de acréscimo de ofensa e injúria, né? Você ainda por cima paga a desvalorização também pela desvalorização da moeda. Então, por isso o preço sobe de maneira tão súbita e de maneira tão extrema. Então, esses são os mecanismos, na realidade. Se você não tem os estoques regulatórios, você vai sofrer o efeito total disso daí. Você não vai ter nenhuma margem para reduzir esse impacto, porque você já não tem os estoques regulatórios. Então, essa que é a questão, dos estoques regulatórios. Opa, perdi a pergunta do Maurício. A Aline, que é uma espécie de memória inacreditável, como eu nunca vi, a Aline está lembrando que isso tudo que eu falei aqui, e essa live em particular, é o vídeo de número 36, que foi ao ar no dia 29 de abril. Então, no dia 29 de abril foi quando eu e Átila tivemos essa conversa aqui no canal sobre essas questões de segurança alimentar e como essas questões de segurança alimentar iam acabar atingindo o Brasil em algum momento. Obrigada, Aline, por ter essa memória toda do canal, por isso, né? O seu Golden Kiwi. Que mais que tem? Maurício, eu perdi sua pergunta. Porque eu fui mexer aqui. É, Maurício, vou ter que pedir para você fazer a sua pergunta de novo, Maurício aqui. Maurício está perguntando se o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, não mostra melhor a realidade de quem ganha até 5 salários mínimos. E a resposta é sim. Sim, o INPC é melhor do que o IPCA para essa realidade de quem ganha até 5 salários mínimos, porque a ponderação do INPC para produtos básicos de consumo, principalmente para alimentos, é maior do que a do IPCA. Então, sim, reflete melhor a inflação, vamos dizer, a inflação que afeta as pessoas de renda mais baixa, com certeza. Muito, muito bem lembrado. A Ana Cristina lembra a mesma coisa do INPC. É, o Fábio está perguntando sobre o IGPM. Gente, não vou falar, eu não vou falar. Perder muito tempo falando sobre o IGP, porque o IGP, só para lembrar vocês, eu já havia dito isso aqui. O Brasil tem uma montanha de índices de preços, tá? É nosso legado da nossa era hiperinflacionária. Os IGPs, na verdade, foram os primeiros índices de preços feitos pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente continua usando esses índices de preços até hoje. Mas o problema dos IGPs, IGP é para Índice Geral de Preços. O problema do IGP é que ele mistura, preços ao consumidor com preços de produtos intermediários, ou seja, de produtos que são utilizados na produção. Então, ele é um índice de preços que mistura demanda e oferta e acaba sendo muito difícil você separar ou você ter uma ideia a partir do IGP do que está acontecendo com uma coisa e com a outra, tanto com demanda quanto com oferta, tá? Então, por isso que o Banco Central trabalha com o IPCA, trabalha com o índice de preço ao consumidor. Não com índice como o IGP, tá? Então, assim, só para deixar isso claro, e no IGP tem uma questão importante aqui, muito importante sobre o IGP, que tem a ver com a quarta questão da lista de exercícios de vocês. O peso dos produtos importados no IGP é muito maior do que o peso dos produtos importados no IPCA. Tá? Então, por esse motivo, por essa razão, os IGPs, de um modo geral, acabam dando inflações muito mais altas ou variações muito mais altas no mês do que o IPCA. Porque a quantidade de produtos importados e o preço, o peso dos produtos importados nos IGPs, tem vários IGPs, tá, gente? Por isso que eu tô falando nos IGPs. Mas a variação do IGP é maior porque ela capta mais a desvalorização do câmbio. Por que que isso acontece? Porque no Brasil, de um modo geral, a indústria, principalmente a indústria, o agronegócio também, mas a indústria em particular importa muito insumo. Importa máquinas, importa equipamentos, importa outros insumos e tal. E esses preços, esses produtos, eles entram no IGP, eles não entram no IPCA, porque isso não é produto que consumidor compre, né? Consumidor não compra trator, então isso não entra no IPCA, mas entra no IGP. Então, o IGP tem uma sensibilidade à taxa de câmbio, tem uma sensibilidade à desvalorização do câmbio muito maior do que o IPCA. Por essa razão, os IGPs ficam muito altos quando tem desvalorização e quando o câmbio se valoriza, os IGPs às vezes ficam até negativos no mês. E já houve ocasiões em que isso aconteceu. Se a gente voltar no tempo, lá para os anos 2000, quando primeira metade dos anos 2000, segunda metade também, até a crise de 2008 e depois de novo, que o real se apreciou. Tá? Quando o dólar caiu, botando né, o palavreado que a gente usa, mas quando o real estava se valorizando constantemente em relação ao dólar, ou seja, estava precisando cada vez de menos reais para comprar o mesmo dólar, naquela época, várias vezes no mês você viu os IGPs negativos. Por quê? Porque os IGPs estavam mostrando exatamente os efeitos da valorização do câmbio nos preços desses produtos importados. O que que acontece com eles? Quando você tem valorização do câmbio, o preço deles em real cai. Então, os IGPs, eles têm essa característica, eles captam muito a variação do câmbio. Agora, eles estão pegando produtos que não são produtos, não é uma inflação que afete o consumidor brasileiro. Então, não, o que afeta em termos de produtos importados, o consumidor brasileiro está no IPCA. E é menos, os produtos não são os mesmos e nem têm o mesmo peso que eles têm no IGP, tá? Então, essa é uma distinção super importante, assim, para entender por que que você vê uma determinada variação no IGP que você não vê no IPCA. A Anelisa pergunta assim: mas o aumento de um produto básico como combustível que repassa valor para a maioria dos produtos não pode pressionar a inflação? Pode. Quando você tem, por exemplo, um aumento forte do petróleo, tá, no mercado internacional, quando esse aumento chega no Brasil, você acaba tendo sim um efeito de segunda ordem, em vários outros produtos, porque o petróleo, o combustível, é um insumo fundamental para muita coisa. E entra em custo de produção e entra diretamente em preços ao consumidor. Então, sim, isso acontece. Com certeza isso acontece. E a gente já viu isso acontecer, na verdade. Mas, de novo, isso é uma espécie de choque externo. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo internamente na economia brasileira. Se o preço do petróleo sobe no mercado internacional, é porque existe algum tipo de restrição de oferta no mercado internacional. E, portanto, isso vira um choque para nós. Mas é um choque vindo de fora. Não é nada que esteja errado com a economia brasileira que está gerando inflação, tá? Nessas circunstâncias. Mas sim, gera inflação. Ou tem o potencial de gerar inflação, sim. Lucas, todos os seus exercícios estão ótimos. Não fica preocupado, não, de jeito nenhum. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Ana Cristina está perguntando se eu acho que o Brasil está em risco em relação à segurança alimentar. Olha, Ana Cristina, a gente está numa situação menos confortável do que a gente deveria estar. Isso é certo, tá? Se a gente tivesse mantido esses estoques regulatórios, a gente estaria hoje numa situação bem mais confortável. Assim, o mundo inteiro, eu acho, está passando pela pelo o mundo inteiro está passando pela mesma situação que nós, né, no que diz respeito a preços de alimentos. A questão é quais foram os países que se prepararam para isso e quais foram os países que não se prepararam para isso. Como o Brasil é um grande produtor de alimentos, o Brasil tem, de certa forma, uma vantagem interna, porque numa situação de grande aperto, o Brasil tem capacidade de produção e de suprir muitas coisas internamente. Algumas talvez faltem, mas assim, não, ninguém vai deixar. Deixa eu colocar de outra forma, porque isso está errado. Algumas pessoas vão deixar de ter, não vão ter capacidade de comprar mesmo, mas. Inclusive, saiu hoje o mapa da fome do IBGE, só vai até 2018, a gente não tem os dados ainda para 2020, mas a gente voltou a ter fome no Brasil. Fome no Brasil voltou a ser uma realidade, tá? O que é chocante, assim, quando você para para pensar, vou colocar você assim meio em estado de choque. Então, é claro que tem muita gente que está passando fome no Brasil nesse momento e que a questão da segurança alimentar é terrível para essas pessoas. Mas, olhando assim, numa perspectiva global, tem países em situação pior do que a nossa, de certa maneira, porque tem países que não têm uma capacidade de suprimento própria. O Brasil, pelo menos, tem isso. Você vai saber se organizar para fazer isso direito, aí já é outra questão. Mas, em tese, o nosso risco é um pouco menor, embora com a questão de termos acabado com os nossos estoques regulatórios, a gente está numa posição muito mais vulnerável do que a gente deveria estar. Eu na semana que vem, tem vários vocês fazendo essas perguntas. Eu na semana que vem eu vou falar um pouco sobre o mapa da fome e sobre os desafios que a gente vai ter pela frente, principalmente quando o auxílio emergencial acabar. Isso é bem importante. Bom, tem uma pergunta da Edna aqui. Edna, eu vou deixar para responder a sua pergunta na segunda, tá? Porque essa sua pergunta ela é mais abrangente do que o nosso tema do momento aqui. Bom, gente, em resumo, para eu colocar aqui, já preparando aí a nossa sexta-feira, em resumo, é isso, tá? Que a gente está falando. Quer dizer, vocês que fizeram aí os exercícios, os 49 de vocês, muito obrigada por terem entregue os exercícios. Eu vou postar os certificados, tá? O Golden Kiwi, o Kiwi, o Melancia. Esses certificados vão lá para o Twitter. Mas eu queria dizer a vocês que a gente volta semana que vem, segunda-feira, firme e forte aqui para discutir várias outras questões, algumas que foram levantadas aqui, não vou esquecer. Pedrinho, importante, que bom que você apareceu aqui. Eu não vou responder sua pergunta, eu vou falar outra coisa. Eu recebi o seu exercício, tá? Recebi e corrigi. Então, obrigada, super obrigada por entregar. E a Marinette gostou do certificado da melancia. Enfim, gente, é isso. Eu não vou recomendar livro para vocês, porque vocês vão se irritar comigo. Porque como eu só estou lendo livros sobre pandemias e vírus e tal, e tem um monte, tá? Eu comprei assim uns sete. Já li dois. Tem mais vários para ler. Então, é só isso que eu ando lendo recentemente. Então, não vou encher a paciência de vocês com isso, não. Filme que eu recomendo. Para quem não viu, veja, e para quem obviamente viu, reveja, porque é um espetáculo de filme, e é um filme que trata de questões geopolíticas a partir de uma perspectiva de epidemia. Para quem não sabe do que eu estou falando, o filme é muito filme antigo, é O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. Que é um filme fantástico. Eu estava revendo esse filme outro dia. E, no fundo, no fundo, o filme é um filme sobre, assim, a catástrofe, assim, a ideia da catástrofe é uma ideia de catástrofe meio à la Peste Negra. Exatamente, João Vitor, é o que fala da peste negra. Mas a peste negra está sendo usada ali como uma espécie de metáfora para uma crise nuclear, porque ninguém sabia o que poderia vir a ser uma crise nuclear, né? Que a gente estava em plena Guerra Fria. Então a peste negra foi usada como uma metáfora para o problema geopolítico que o mundo estava enfrentando. Então, gente, o Sétimo Selo vale muito a pena ver de novo. Aliás, vale a pena ver milhões de vezes. É um filme realmente muito espetacular. Então, quem não assistiu, assista. Vocês vão gostar. E já vi que muitos de vocês aqui já assistiram. A música, gente, ficou assim, como sempre, a cargo do que eu estava a fim de ouvir no dia. Eu estava a fim de ouvir isso aqui porque essas pessoas que cantam essa música foram meus vizinhos. Meus vizinhos de fato, tá? Eu já conto essa história para vocês. Deixa eu só botar um trecho da música primeiro.
How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky.
Quantos de vocês sabem o que que é Champagne Supernova? Vamos ver quem responde aqui. Gente, ninguém sabe o que é Champagne Supernova? Os fãs do Oasis não sabem? Waze, gente. Vou explicar. Champagne Supernova, foram várias coisas, mas o nome da casa deles, quando eles não estavam brigados e moravam juntos ainda, os irmãos, o nome da casa deles era Champagne Supernova. Era numa rua chamada England's Lane, num bairro chamado Belsize Park. Ah, Belsize Park lembrou outra coisa, né? Qualquer hora dessas eu boto a música deles para vocês. Tem Belsize Park é mencionado numa música que acabou de vir na minha cabeça. Talvez alguns de vocês consigam adivinhar. Mas eles moravam, os dois, nessa rua, nessa casa, que eles chamavam de Champagne Supernova, e Supernova Heights. Eles eram meus vizinhos, assim, não de porta. Eu morava em Belsize Park, isso quando eu estava estudando em Londres, e num apartamentozinho bem modesto. Eles moravam numa casa, mas assim, era um bairro muito legal. Belsize Park é um bairro muito legal em Londres. E essa rua onde eles moravam tinha um restaurante indiano que era super barato, super barato. Mas muito bom. Então, com aquela grana curta, assim, de bolsa, né, quem tá fazendo doutorado e tal, que não consegue gastar com quase nada, mas consegue de vez em quando, pelo menos, sair para comer fora alguma coisinha, acabou que eu ia muito, a gente ia muito nesse restaurante indiano, que era perto da casa do Oasis. E era muito legal porque toda vez que a gente passava na frente da casa deles, a casa era uma casa como outra qualquer, tá? Não tinha proteção de nada, nem era uma casa especialmente imensa, nem nada, uma casa normal. Mas na frente da casa deles, na calçada, tinha a calçada e o muro, tinha um murinho embaixo, assim. Na calçada e no muri, na mureta tinha uma montanha de dedicatórias de fãs e não sei mais o que, escritas em pilô, sim, em pilô, pilô, aquela coisa que eu gosto, escritas em pilô, assim, aí tinha uns I love you, e não sei mais o que, e de vez em quando aparecia uma turma lá que ficava em frente à casa deles, esperando eles saírem de casa, o que jamais aconteceu. Eu nunca vi nenhum dos dois, mas eles moravam ali, tá? Então, isso aí é muito importante para o currículo dessa que vos fala. Eu já fui vizinha do Oasis. Então, vou botar mais um trecho da música aqui para vocês, antes de me despedir.
Wake up the dawn and not ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eyes. Slowly walking down the hall, faster than a carnival. Where were you while we were getting high?
Muito bom, né, gente? Bom demais isso aqui. Olha só, Tarcísio, eu já fui nesse restaurante indiano que tinha no canal que divide Leblon e Ipanema. De fato, esse restaurante era muito bom, mas eu acho que ele acabou, né? Porque não tem mais. Da última vez que eu tive no Rio, não tinha mais, tinha acabado, ele tinha fechado esse restaurante. Outra coisa, alguém falou alguma coisa aqui que eu tinha que responder. Ai, perdi. Bom, mas alguém falou de Hampstead Heath? Sim, Belsize Park é perto de Hampstead Heath. Na verdade, Belsize Park é um lugar muito legal, porque é entre dois parques, entre o Primrose Hill e Hampstead Heath. Então, eu vivia nos dois. E depois eu conto mais dos meus tempos de Londres. Foram tempos muito bons. Enfim, então fiquem todos bem, passem um bom fim de semana. Kiwis para vocês, vai ter certificados, eles vão para o site. E até segunda. E lembrando que a semana que vem será intensa. É a semana do livro, gente. Semana do livro. Então, até segunda.